Johnson. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola Nacional.
Alô, amigos do Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019, com os comentários do Maurício Costa, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Rafael Espíndola, a central técnica Sebastião Luiz Xavier, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 11 minutos. Lembrando que logo mais tem o show de bola nacional. A bola rola 21h30 para Flamengo Internacional de Porto Alegre no Maracanã. Show de bola começa 21h10. O relato será do Ricardo Mazella. Nossos comentários, reportagens do Rafael Monteiro e o plantão do Bruno Mendes. Vamos falar do Mengão.
Uma vez Flamengo.
É que joga contra o Internacional no Maracanã. Quem traz as notícias do Flamengo é ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Valdir. Tudo bem?
Tudo bem, meu caro amigo.
Temperatura amena aqui.
Amena para a prática do velho
e rude esporte bretão.
O rude é novidade sua. O velho e violento esporte bretão.
Pô, não, rude é uma forma mais branda de se falar.
Branda, eu sei. Mas eu não falo isso porque eu sou bem jovem. Sou de Angélica pra cá. Vamos lá.
Nossa senhora. Perdi até o fio da meada. Valdir Luiz, daqui a pouquinho, 21 horas e 10 minutos. Abertura do show de bola nacional para todas as emoções de Flamengo Internacional. Ô, Valdir, a gente sabe que Flamengo Internacional fizeram duas grandes partidas pela Libertadores da América.
Já jogaram três vezes esse ano.
Exatamente.
Né? Uma vitória de cada um.
Mas é que tá mais marcada. São os dois jogos que eliminaram o Internacional da Libertadores da América. O Flamengo venceu aqui no Rio por 2-0 e empatou no Beira-Rio em 1-1. Enquanto os jogadores e comissão técnica do Flamengo falam muito em oba-oba, falam muito em conter o oba-oba, falam muito em manter o foco, que agora a grande dificuldade é se manter no topo, os jogadores do Internacional falam em aproveitar as lições de eliminação da Libertadores. Quem fala sobre isso é o volante do Internacional, o Rodrigo Lindoso.
Cada jogo é uma história, né? A gente sabe que futebol, tudo tem um novo, né, a cada partida, então a gente não adianta também só pensar no que eles fizeram ou o que a gente fez nos jogos contra ele e achar que isso vai resolver. Todo jogo tem um fato novo e é isso que é o interessante. É a gente prever, estar preparado para esse diferente que vai acontecer nessa atmosfera que vai estar o Maracanã bom. Então a gente precisa, né? Como você falou, a questão dos nove pontos, eu acho que é um jogo que dá encostada ali de vez neles. Então acho que a gente vem num momento bom, com 4 jogos de vitória, né? Então a gente se manteve ali, apesar dos adversários ganhar, a gente se manteve ali no G4. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo. Acho que, apesar de ser líder, jogar dentro de casa, a gente tem totais condições de chegar lá e fazer um bom resultado.
Esses 9 pontos que o Rodrigo Lindoso se referiu nessa fala dele, o Flamengo tem 45 pontos e o Internacional vem na 4ª posição com 36, 9 pontos. Uma vitória para o Internacional aqui no Maracanã, Valdir Luiz, coloca o Inter a 6 pontos na briga direta pelo título brasileiro. Por que não? Faltam ainda 18...
Faltando 17 jogos.
17 jogos. Faltam ainda
17 rodadas. Ou seja, 51 pontos.
E tem muita coisa para acontecer.
51 pontos.
Exatamente. Agora o Rodrigo Lindoso fala para a gente que lições que eles vão colocar em prática logo mais contra o Flamengo, dessas duas partidas decisivas e que, Valdir, ainda está doendo um pouco essa eliminação da Libertadores lá para o Internacional, hein? Vamos ouvir o Lindoso.
Ah, foi como eu falei, se passa muito pela estratégia que nosso treinador vai montar, né? E depois cabe a nós executar dentro de campo. Mas é claro que tem que ser diferente do jogo que a gente teve agora pela Libertadores, né? Isso é fato, até porque a gente perdeu 2-0. É como eu falei, é tudo novo, né? Falar alguma coisa aqui, dizer que tem que fazer isso e aquilo, isso a gente deixa com o nosso treinador, a gente deixa ali no interno, até pelo fato da divulgação do que a gente faz. Mas sem dúvida que vai ter sim coisas diferentes, né? A atitude de todos os aspectos tem que ser diferente. E se a gente quer manter vivo também, esse jogo é importante, né? Por se tratar do líder. Então vamos ver. É um novo jogo, é uma nova história. Então vamos ver o que vai acontecer na quarta.
Um novo jogo, uma nova história. Vamos ver o que vai acontecer logo mais no Maracanã. Boa notícia para a torcida do Flamengo. Everton Ribeiro está de volta ao time. Ele que não jogou na rodada passada por conta de dores no pé. Tendência que o Flamengo entre em campo com o Diego Alves no gol. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. William Arão, Gerson e Everton Ribeiro. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já o técnico Odair Helman, ele adotou o mistério habitual para definir o time. Só que a tendência é que não tenhamos muitas modificações. Marcelo Lomba no gol. Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel. Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson. Nico Lopes, Guerreiro e Wellington Silva. Valdir Luiz.
Tá certo. Deixa eu dar o meu boa tarde, pedir a sua primeira opinião. Ele é um dublê, hoje ele é comentarista, mas é também um brilhante repórter. Deixa eu dar o meu boa tarde para ele, que mergulha na notícia e nos comentários.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício. Tudo bem, amigo? Tudo tranquilo?
Boa tarde, Valdir Luiz. Tudo tranquilo.
Sempre animado.
Sempre animado. Bom, falar sobre essa partida. Eu vou falar para você, tá conversando com o Luiz Ferreira, que até hoje, mais cedo, eu achava que o Flamengo ia ganhar até com certa tranquilidade. Mas aí eu comecei a ver a escalação do Internacional, porque eu pensei assim, não, ele vai repetir aquela bobagem que ele fez, né?
É.
O Odair Real. Vai botar Rafael Sobis.
É verdade.
Vai botar D'Alessandro.
Mas ele vai jogar pela escalação do Luiz. Aí isso com três, com dois.
Pois é.
Três atacantes, dois homens de lado.
É, e aí muda.
Muda um pouco.
Aí muda. Aí muda um pouco, não, acho que muda bastante, viu? Porque o Nico Lopes, quando ele entrou aqui no segundo tempo, depois já estava 2-0 para o Flamengo, ele mudou bastante o panorama da partida. O Inter poderia ter feito um gol, pelo menos. E ele estava em má fase naquela ocasião, né? Depois fez gol contra o Botafogo e acabou entrando numa boa fase de novo, o uruguaio Nico Lopes. O Wellington Silva é um cara que está precisando também jogar para ter uma sequência. E acho que a partida pode ser... Talvez, desde que o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, né, tirando aquela derrota para o Bahia, talvez seja a partida mais difícil para o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro até então. Talvez mais difícil até do que foi contra o Santos, que foi uma partida bastante complicada. Eu vejo acho que vamos ter um belo jogo hoje no Maracanã. O Odair Helma está pressionado, ele não vai poder ficar só na defesa como ele ficou no jogo de ida da Libertadores da América. E tem duas oportunidades. É uma chance de o Inter mostrar a força, né, e de entrar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e até dar uma chance também pro Palmeiras. E por outro lado, o Flamengo ganhando. Aí, meu amigo, dá aquela confiança que vai ajudar, inclusive, na disputa da Libertadores da América contra o maior rival do Inter, que é o Grêmio. Eu espero uma bela partida. Quem sair vencedor hoje aí tem uma chance de se tornar campeão.
O meu caro Maurício, eu queria fazer duas colocações para você. A primeira delas é o seguinte: o Flamengo já entra em campo sabendo o resultado do Palmeiras, que joga 19-15 contra o CSA na Allianz Parque. Então, o Flamengo pode entrar em campo Allianz Parque. Então, o Flamengo já entra em campo sabendo o resultado. Então, ele pode entrar em campo com a mesma pontuação do Palmeiras, 45. Na sua opinião, isso é um fator preocupante?
Preocupante? Não acredito que seja preocupante, não. Olha, o Flamengo, ele tem no elenco, ele tem o Diego Alves, ele tem o Rafinha, ele tem o Felipe Luiz, ele tem o Rodrigo Caio, que não é tão experiente assim, ele tem o Everton Ribeiro, ele tem jogadores que já passaram pelos principais campeonatos do mundo, e o Rafinha é multicampeão, o Felipe Luiz já jogou final de Champions League, o Diego Alves que pega pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que esse time do Flamengo não sente a pressão. Mesmo que o Palmeiras vença, eu acho que o Flamengo não sente a pressão. Esse tipo de pressão, essa pressão psicológica, esse time do Flamengo, eu acho que não sente. Pode sentir os mais jovens. O Gabigol pode sentir, que é um jogador jovem, que é um jogador que cai muitas vezes na pilha, né? Ele pode sentir. O Gerson pode sentir, apesar de o Gerson estar mostrando uma maturidade absurda. Agora, esses outros não, eles podem segurar a onda, ó, vamos ganhar, é isso, são jogadores muito experientes. Essa pressão eu acho que eles não sentem, eles podem sentir a pressão de um time jogar melhor que eles. E isso o Inter pode tentar mostrar hoje.
Agora, rapidinho, mas foi uma pergunta sobre o Internacional. Circula notícias em Porto Alegre, circulam notícias, primeiro, que o Rodrigo Caetano renovou até 2020, final de 2020, e que o Abel Braga será o técnico Internacional. E que o Odair Helma teria recebido semana passada uma proposta do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro dificilmente vai manter o Rodrigo Santana.
Se o Rodrigo Santana perder hoje?
É amanhã.
Amanhã?
Então, ele recusou essa proposta do Internacional, mas em dezembro não deve continuar. E aí já emendando, para não deixar a informação em aberto, que o Atlético Mineiro vai investir no Fernando Diniz. Como é que você vê a postura do Odair, que não aceitou nem conversar com o Atlético, porque disse que quer focar pelo menos até o final do ano?
Eu acho que eticamente ele foi perfeito. Aliás, os técnicos, eles cobram tanto que
eles têm uma associação,
que os clubes têm que manter o técnico, que não pode demitir, e muitas vezes os técnicos acabam abandonando também os clubes, né? Como já aconteceu com o Celso Roth, como já aconteceu com o Marcelo Oliveira, com o Mano Menezes. Achei muito boa a atitude, a medida do Odair Helma. É uma atitude de hombridade, inclusive dele, eticamente correto, e de confiança, que ele confia no trabalho que ele tem. Eu acho que o Odair, se ele for demitido no fim do ano, vamos supor que ele seja demitido para uma suposta contratação da Abel Braga, ele tem
uma
emprego.
Notícia, veja bem, não é uma notícia,
é uma
oficial,
suposição,
é notícia que circula.
Ele tem o emprego garantido.
Já
vamos
mostrou,
supor, você acha que o Fluminense não pega o Odair Real ano que vem?
Pega.
Por exemplo, se o Fluminense se mantiver na série, você acha que o Botafogo, se tiver condição, não pega também o Odair Real?
Pega.
Pois é o que eu tô falando. Eu não falo nem o Vasco, porque o Vasco tem um medalhão, que é o Vanderlei Luxemburgo. Mas se tudo der errado com o Vasco, eu tô citando só os três times aqui do Rio. Isso fora outros. Pode ter um Cruzeiro da vida com o Rogério Ceni, por exemplo.
Pode não emplacar.
Então, assim, o Odair sabe que tem mercado. Ele sabe que tem mercado e, no momento, tem muita confiança no trabalho que ele faz no Internacional. Achei honesta a medida dele e concordo. Faria a mesma coisa se fosse ele, até porque ele está bem no mercado hoje, o Odair Helma.
Maravilha. São 17 horas e 22 minutos. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e, a longo prazo, podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
17 horas 24 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Continua a desconfiança da Agência Mundial Antidopagem em relação à manipulação de resultados por parte da Russada, que é a agência russa. A UADA abriu um procedimento para tentar apurar o caso, dando um prazo de 3 semanas, a contar da última segunda-feira, para que a Rússia dê uma resposta em relação às supostas modificações nos resultados por parte do laboratório de Moscou. Caso isso não seja concretizado com sucesso, a Rússia poderá ficar fora dos Jogos de Tóquio no ano que vem. Em uma decisão que gerou muita discussão, a agência russada foi recredenciada no mês de setembro do ano passado. Pavel Kolobkov, que é o ministro dos esportes russo, diz que os problemas serão saneados. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h25, deixa eu mandar um abraço, um beijo carinhoso para a dona Edna, lá de Petrópolis, que está acompanhando o programa No Mundo da Bola. 17h25.
Botafogo!
Vamos falar do Botafogo. Joga logo mais, 21h30, diante do Bahia, no estádio da Fonte Nova. É bem lembrar que o Botafogo, no primeiro turno, foi o único carioca que venceu o Bahia. O Flamengo foi atropelado lá na Fonte Nova, Fluminense idem, vem aqui quando vai São Januário, e o Botafogo enfrenta o Bahia, clube que o Botafogo derrotou por 3-2 na segunda rodada do primeiro turno no estádio de Nilton Santos. Quem fala do Bahia é ele, o nosso artilheiro do amor, do Botafogo, o repórter ligado.
Bahia e Botafogo medem forças nesta quarta, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No primeiro turno, os cariocas venceram por 3-2, em um jogo marcado por homenagens à sambista Beth Carvalho, ilustre torcedora do Glorioso e falecida em abril deste ano. Quase 4 meses depois, pela 21ª rodada do campeonato, os times voltam a se enfrentar, sob o comando dos mesmos treinadores, Roger Machado e Eduardo Barroca, que contam com 2 atacantes lutando por espaço. Pelos donos da casa, Elber deve compor o trio ofensivo do Esquadrão de Aço, ao lado de Gilberto e Arthur. O atacante jogou contra o Corinthians na derrota por 2-1 na última rodada em São Paulo e provavelmente permanece entre os titulares do Bahia.
Com o apoio do nosso torcedor, conquistar os 3 pontos, está lá em cima novamente. Sabemos que vai ser um jogo difícil. O Botafogo, como você falou, não vem num momento muito bom tecnicamente, né? Mas está perto ali da gente.
O Bahia fez o melhor primeiro turno de um time nordestino na era dos pontos corridos. E Elber é direto sobre a meta do tricolor baiano para o retorno.
Fazer o melhor segundo turno da história do Bahia também.
Pelo lado botafoguense, Vitor Rangel deve permanecer escalado, mesmo após a derrota para o São Paulo por 2-1 dentro de casa. O jogo marcou a estreia de Vitor Rangel como titular do Alvinegro.
Bem, eu me senti muito, muito leve, muito à vontade, feliz de poder estar estreando diante do torcedor, jogando aqui no estádio Nilton Santos. É claro que poderia ter sido um pouquinho melhor, né, com uma vitória e quem sabe até ter feito um gol para poder ajudar os meus companheiros.
Desta vez, contra o Bahia, Eduardo Barroca vai poder escalar a principal estrela do time, Diego Souza, o que para Vitor Rangel trata-se de um privilégio.
Sensacional, diferenciadíssimo, joga em todas as funções ali da frente, então no dia a dia eu admiro muito e procuro aprender com ele pelo jogador excepcional que é.
O técnico do Bahia, Roger Machado, deve mandar a campo. No gol, Douglas, lateral direito, Nino Paraíba, dupla de zaga, Lucas Fonseca e Juninho. Na lateral esquerda, Moisés. No meio de campo, Gregório, Flávio e Guerra. No ataque, Elber, Arthur e Gilberto. Já Eduardo Barroca deve escalar o Botafogo com, no gol, Gatito Fernandes, lateral direito, Marcinho, dupla de zaga, Marcelo e Gabriel. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Cícero, João Paulo e Gustavo Buchecha. No ataque, Vitor Rangel, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Meu querido amigo Maurício Costa, olha só, o Bahia é uma boa equipe, o Botafogo vai desfalcado, o Barroca não sabe se coloca o Diego Souza de volta à equipe do adiantado, ou coloca como quarto homem de meio campo, se coloca o Vitor Rangel, Marcinho volta à lateral direita, o Pimpão entra no ataque no lugar do Luiz Fernando, o Cali fica fora, continua o Marcelo, que mesmo com a perda do pai, foi muito profissional, foi guerreiro, fez uma boa partida. Como é que você vê esse jogo? O Bahia vivendo um grande momento, vinha bem até essa derrota para o Corinthians no sábado, muito questionada, mas o Bahia na Fonte Nova é um outro time, né?
É outro time. Eu vejo o jogo muito difícil do Botafogo, a verdade é essa. O Botafogo, ele está num ritmo muito lento. Eu vejo o Botafogo jogando
transição
num ritmo muito lento. E a figura do Diego Souza ajuda a se tornar mais lento. E aí o cara, que é o Barroco, técnico, ele fica naquela dúvida. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar um jogador que decide para botar um que pode não decidir e a torcida vai em cima de mim?
Claro
que não. Eu vou deixar meu time mais lento. Hoje, para mim, o Diego Souza ele tem condições de jogar se e somente se for no ataque. O Diego Souza não tem condição alguma, na minha opinião, física, de jogar no meio de campo. Porque o jogador, quando está no meio de campo, ele precisa recompor, ele precisa voltar, ele precisa ajudar os laterais. O Diego Souza não tem condição hoje de fazer isso. Agora, o Diego Souza, quando está com a bola dominada, ele cria algo que nenhum outro jogador do Botafogo tem condição de criar. Então, se eu fosse o Barroca, eu colocaria o Diego Souza no ataque, um 9 mesmo. Fica lá, bonecão do posto. Até a bola chegar
nele. A tendência é essa.
E é isso que ele tem que fazer.
E botar o Valença no meio campo.
Que
dá mais, ele tem mais velocidade. Ele pode errar muito passe, mas ele tem uma saída mais rápida.
Eu acho que o Botafogo perde muito de criação com o Marcinho na direita. O Marcinho, por mais que ele erre muito, ele é um jogador que no meio de campo ele tem uma característica ofensiva, ele tem um chute de fora da área. Mas
ele não tem outra alternativa.
Sim, não tem. Mas ele perde muito. Então, eu vejo o Botafogo vai enfrentar muitas dificuldades com o Bahia. É um jogo dificílimo. E se fosse apostar aqui, eu não apostaria numa vitória do Botafogo. Não sei se o Bahia vai ganhar, mas acho difícil o Botafogo ganhar. Não quer dizer que não vai ganhar. Botafogo vem se superando em algumas partidas que a gente achava que o Botafogo não fosse ganhar. Botafogo sofreu pressão de Fluminense, sofreu pressão de Vasco, sofreu pressão do Atlético Mineiro e ganhou dos três. Né? Então, é um jogo muito difícil. Botafogo vai ter que jogar muita bola para conseguir sair vitorioso lá da Fonte Nova.
Concordo inteiramente com você, mas futebol às vezes surpreende. Eu também tenho a mesma linha de raciocínio sua, mas futebol, uma hora que o Botafogo consiga, pelo menos na pior das hipóteses, trazer um empate para o Rio de Janeiro. O Luiz Ferreira tem um detalhe importante.
Informação, Valdir, pega no antidoping, atenção, judoca Rafaela Silva perde medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Perda de bronze no Campeonato Mundial está condicionado ao andamento do processo na entidade máxima do judô por conta do exame antidoping da Rafaela Silva, que deu positivo. Competição no Peru, Valdir, registrou 15 casos no total, sendo que 7 processos já foram concluídos. Pega o exame antidoping realizado no dia 9 de agosto desse ano, a judoca Rafaela Silva vai perder sua medalha de ouro conquistada na categoria até 57 quilos nos Jogos no Pan de Lima. A informação foi confirmada pela Federação Internacional de Judô e confirmada também pela Panam Esportes, entidade que organiza os Jogos Pan-Americanos, em um documento relatando todos os casos positivos da competição. O teste foi feito no dia em que a atleta de 27 anos subiu ao topo do pódio e apontou a presença da substância fenoterol, um ativo que tem efeito broncodilatador e costuma ser usado em tratamento de doenças respiratórias como a asma. Além de Rafaela Silva, no documento divulgado pela Panam Esporte, há outros 14 casos, sendo que 7 processos já foram concluídos. Um deles é o do também brasileiro Cássio Freitas, pego com a substância LGD-4. 40-33. Sua participação no Pan de Lima foi revogada e o Brasil perdeu a medalha de bronze conquistada por equipes no ciclismo de pista. A Federação Internacional de Judô explicou que, abre aspas, como a análise foi positiva, o resultado dos Jogos Pan-Americanos será cancelado, assim como qualquer outro resultado conquistado após a data da retirada da amostra, a não ser que a justiça demande o contrário. Esse fato foi confirmado pelo documento da Panam Esportes. Ainda não é possível precisar, contudo, se Rafaela Silva vai perder a medalha de bronze conquistada no Mundial de Judô de Tóquio, já que ela realizou outro exame antidoping no Japão que deu negativo. Será preciso aguardar o andamento do processo da Federação Internacional de Judô para saber se isso vai acontecer. Valdir Luiz, aí triste para nossa Rafaela Silva.
É verdade, tomara que tudo venha a ser esclarecido. 17 horas 34 minutos. Fluminense joga amanhã 20 horas contra o Santos no Maracanã. E olha aí, um fantasma do rebaixamento. Carlos Mazella vai narrar, eu estarei comentando as reportagens do Maurício Costa. Quem chega com o noticiário do Fluminense é o Luiz Ferreira.
Maurício Costa.
Chegou o momento de os mais experientes chamarem a responsabilidade no Fluminense. Na zona do rebaixamento, com 18 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa dos jogadores que já passaram por situações adversas e decisivas na carreira. São eles que sabem a hora de tranquilizar os mais jovens, de exigir, pressionar o adversário dentro de campo e de ensinar o caminho mais curto para o gol. Muriel, Nenê e Digão são os mais velhos do grupo. Muriel tem 32 anos, conquistou a Libertadores da América pelo Internacional em 2010 e a Recopa Sul-Americana em 2011. Nenê é o mais experiente do Fluminense. Aos 38 anos, é um dos ídolos da história do Paris Saint-Germain e recentemente lutou até a última rodada para tentar livrar o Vasco do rebaixamento em 2015. Digão tem 31 anos e dos três foi o único que conseguiu virar uma situação que parecia impossível no Campeonato Brasileiro. Em 2009, o zagueiro fez parte do grupo de guerreiros que salvou o tricolor da segunda divisão, quando os matemáticos apontavam 99% de chances de queda. 10 anos depois, Digão luta novamente contra o rebaixamento. No Brasileirão de 2019, ele faz dupla de zaga com o Nino. Os dois devem entrar em campo nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, contra o Santos. E Nino confia nos mais experientes para tirar o Flu do Z4.
É, com certeza, né, na situação em que a gente se encontra, a gente sabe que a parte mental ela é muito importante e faz muita diferença nos momentos importantes do jogo. Né, o nosso time tem muitos jogadores experientes que já passaram por situações como essa. Temos um treinador muito experiente e eles têm nos passado a experiência deles. Né, toda vez que eles nos falam e nos motivam, isso faz com que a gente fique mentalmente mais forte. E na hora do jogo eu sei que essas lideranças elas vão aparecer e vai ajudar todo o time a não sentir tanto gol, manter um padrão durante todo o jogo, para que a parte mental também nos ajude.
Depois do Santos, o Fluminense enfrenta Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo e Chapecoense. É uma sequência difícil, porém, de todos os 8 confrontos, apenas a partida contra o Cruzeiro é fora do Rio de Janeiro. Com o Botafogo, será no Rio, mas disputado no estádio Nilton Santos. Nino fala da oportunidade de atuar 6 vezes no Maracanã nas próximas 8 rodadas.
É, o pensamento é jogo a jogo. Né? Assim como a gente tropeçou e sofreu algumas derrotas contra times que estão lá embaixo na tabela, a gente também venceu times que estão lá em cima. Né? Então a gente está pensando jogo a jogo, primeiro contra o Santos, é uma decisão. A gente precisa entrar com todo o foco, com o apoio do nosso torcedor para conseguir essa vitória. Consequentemente, pensar na sequência aí, a gente sabe que é uma sequência mais difícil, mas a gente está se preparando para conseguir bons resultados. Muito importante nesse momento jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe o quanto a nossa torcida é importante para a gente e tenho certeza que eles vão nos incentivar, nos apoiar e juntos nós vamos sair dessa.
O Fluminense deve entrar em campo contra o Santos com o Muriel no gol, Gilberto na direita, a zaga com o Nino e Digão e Caio Henrique na esquerda. Yuri, Alan, Ganso e Nenê no meio de campo, Ione Gonçalves e João Pedro no ataque. Da Rádio Nacional,
Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Eu vi o Luiz Feira aqui, me equivoquei. Maurício Costa, que destacou o Fluminense. Maurício, um papel sobre o Fluminense aqui. Ele já entra em campo amanhã sabendo o resultado do CSA, do Cruzeiro, vários resultados. E é um jogo que o Fluminense, desses 9 pontos que ele vai disputar aqui no Rio, na sequência, que são, mesmo sendo mando de campo do Botafogo, mas o jogo é no Rio, no estádio Nilton Santos. Se ele ganhar pelo menos 6, ele fica numa boa. Se ele não ganhar nenhum, ou empatar 2, a coisa fica complicada.
São oito jogos, né? 8 jogos, os próximos 8 jogos, um fora só, que é contra o Cruzeiro, fora do Rio, e um no Rio, fora de casa, que é o do Botafogo. O Flamengo é 6-6, é o clássico, né? Vai ser 6-6 no Maracanã. É uma situação complicadíssima, só que é uma sequência difícil, né? Pro torcedor do Fluminense entender, pega o Santos, Santos precisando da vitória, depois pega o Grêmio. O Grêmio pode ser o grande jogo do Fluminense. Por quê?
Mas o time reserva do Grêmio não é ruim.
Não é ruim. Mas eu acho que o Renato deve poupar
todo
mundo.
Tá mais com foco no jogo de quarta-feira
na Arena. É, então eu acho que, assim, é lógico, o Fluminense tem que entrar amanhã pra jogar.
Amanhã
e ganhar,
o Santos vem com tudo, não ganha
e ganhar do Santos. Mas a gente tem que ser honesto com o torcedor tricolor. É um jogo muito difícil pro Fluminense ganhar. É muito difícil. O Santos não tá numa fase boa, mas o Santos veio aqui contra o Flamengo e jogou muito bem contra o Flamengo. Jogou muito bem. Segundo tempo, o Flamengo foi melhor.
Jogo bastante controlado.
Então, acho que assim, há uma grande possibilidade do Santos vir aqui e ganhar do Fluminense, mas o Fluminense tem que ir com tudo contra o Grêmio. é a oportunidade de você tentar mudar, de você tentar mudar até a parte anímica do time. Porque depois a sequência não é fácil. Jogar contra o Cruzeiro é difícil fora. Jogar contra o Botafogo vai ser difícil no estádio Nilton Santos. Tem um jogo contra a Chapecoense fora. Quem disse que vai ser fácil? Chapecoense
aqui.
Não, a Chapecoense aqui. Mas lá. É difícil também.
O Fluminense pega lá. O Fluminense bobeou porque ele deixou de ganhar em casa do Avaí, do Ceará, do CSA, entendeu? E do Goiás. Quer dizer, então, ele deixou de ganhar, teoricamente, 12 pontos. Teoricamente. 12 pontos em casa que estão fazendo muita falta. Imagina se o Fluminense tivesse ganho do Avaí, do CSA e do próprio Goiás, eu não digo nem o Ceará, que está fazendo uma campanha regular, estou falando o pessoal que está lá embaixo, junto, perto dele, ele teria uma outra situação, né, Maurício?
Exatamente, teria uma outra situação. Mas assim, o Fluminense também ganhou jogos que não, vamos supor, merecer é complicado, mas que teoricamente não ganharia. O jogo contra o Fortaleza foi uma mentira.
É.
O jogo contra o Fortaleza.
Contra o Corinthians.
Contra o Corinthians foi outra mentira.
Pô, nós fizemos o jogo. Assim, mas mentira, o Corinthians jogou nada.
O Fluminense nem o Fluminense.
Achou o gol. O jogo foi horroroso.
E nem o Fluminense.
Achou o gol com aquela falha do Cássio. Era jogo pra 0-0.
Era o jogo que os dois mereciam perder, mas o Corinthians merecia perder mais pela falha do Cássio. Né? Então, infelizmente, torcedor tricolor, o Fluminense está na posição que ele merece estar. Eu acho que o Fluminense perdeu muito tempo no início e várias entrevistas do Digão e de outros jogadores dizendo assim, a gente sabe que com o nosso futebol não era pra estar onde a gente tá, daqui a pouco a gente vai lá, vai subir e vai disputar com os lá de cima. E eu via, e passava semana sim, semana não, e eles repetindo esse discurso, eu falei, quando é que eles vão cair na real? Quando é que o Fluminense vai cair na real? Ele tá caindo agora, vamos ver se dá tempo, né?
Ô Maurício, eu fiz um levantamento de 2003 pra cá, quando começou o Campeonato Estadual, ou o Campeonato Brasileiro, perdão, de pontos corridos, 2003 para cá. Você sabe quantas vezes o Fluminense teve na iminência de cair? 9. É. Tudo bem, gol 2 brasileiros, sempre com o segundo, gol disparado. Sim. Gol com 4 rodadas antes de 2012. Ganhou em 2010 por méritos. Mas em 2009 teve aquele lá, o time de guerreiros, em 2013 foi aquela covardia que fizeram com a Portuguesa, e no ano passado foi salvo no último jogo, e com um detalhe, com o Luan perdendo o pênalti. Se vira 1-0 América, talvez o jogo fosse outro. Então, acho que está na hora do Fluminense dar uma chacoalhada, né? Dar uma acordada.
Vamos ver se o Fluminense não cair, né? Muita gente já está botando culpa no Mário e no Celso.
Mas é
difícil você entrar no meio de uma temporada e vai resolver. Você não vai conseguir resolver.
Você lembra 2008 que o Roberto pegou?
Exato.
No final do mês de agosto, já botaram na conta dele. Mas ele já pegou o que foi.
Você não vai resolver os problemas do time no meio do Campeonato Brasileiro. Não vai, não adianta. A tendência é sempre piorar. Porque você está recebendo o clube, né? Foi uma medida que foi dada ali pelo Pedro Abad de renunciar e de ter outra eleição.
Ele não
outra
eleição.
Forçaram
a renunciar.
Exatamente.
Né? Mas forçaram ele a antecipar a eleição.
Foi algo que, por incrível que pareça, mesmo a pedido da torcida do Fluminense que ele saísse, que piorou a situação do Fluminense.
Eu diria a minha saudosa mãe, ruim com ele,
pior assim. O melhor era o Pedro Abad seguir até o fim.
Até o final.
E pelo menos até o fim do ano. E agora, se o Fluminense...
Se eu perguntar ao Mário hoje, acho que ele deve dizer que tu me arrependi.
Se o Fluminense conseguir ficar na primeira divisão, aí ano que vem, talvez as coisas melhorem com mais organização.
É verdade. 17:43
Valdir,
minutos. Pô, não, Luiz.
Antes, uma informação um tanto quanto pitoresca aqui.
Pois não.
Uma informação jogosa, mas até certo ponto. No jogo entre Roma e Atalanta, válido pelo campeonato italiano, aconteceu um fato inusitado. Após o gol da Atalanta, jogava na casa da Roma, os torcedores atiraram várias coisas no gramado. Um torcedor atirou um pedaço de um tablete de maconha em cima do juiz.
Que isso?
Sério, a cara do juiz pegando o tablete de maconha, já tá nas redes sociais, é a mais impagável do mundo, Valdir.
Onde foi isso?
Campeonato italiano.
Como é que o cara entrou no...
E não, e é um tablete, não é pequenininho não, é um negócio... Não 2 centímetros, é um negócio de 10 centímetros.
Que nem aquela música do Lulu Santos, Marizia acende a Marizia.
Acender a Marizia lá na Itália.
Verdade. 17 horas de Lulu Santos? Não, o Gabriel Pensador.
Não, mas o refrão é do Lulu Santos. Lulu Santos fez esse refrão só pra essa música, sabia disso?
Lulu Santos é uma figura desagradável.
17:44. Que isso, cara? É um dos maiores...
Eu gosto dele, é uma opinião minha. Vamos, 17:44.
no Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Entre setembro de 2019 e março de 2020, 96 milhões de trabalhadores vão poder sacar até R$500 por cada conta ativa e inativa. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente em conta poupança. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Quem tem cartão cidadão pode sacar no caixa automático. E quem for sacar menos de R$100 pode ir diretamente a uma casa lotérica.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Esse Rafael Spindler é muito bom. É acima da média. 17h47.
Momento estádio.
Professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira de judô paralímpico encerrou na terça-feira, dia 24, sua participação no Grand Prix no Uzbequistão, com duas medalhas. Alana Maldonado ficou com ouro na categoria até 70 quilos e Meg Emerick levou o bronze entre as judocas acima de 70 quilos. Ao todo, o Brasil foi representado por 6 atletas e terminou o torneio na 6ª colocação geral. Além das duas medalhas, obteve 2 quintos lugares e 1 sétimo. Os judocas brasileiros ainda terão um último compromisso neste ano, o Grand Prix de Judô Paralímpico, que será disputado de 29 de novembro a 1º de dezembro no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. 17h48. Vamos falar do Vasco, que não joga no meio de semana, porque o Atlético joga amanhã pela Copa Sul-Americana. O jogo Vasco e Atlético, aliás, Atlético e Vasco, será na próxima quarta-feira, dia 2, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Vasco joga domingo, 11 da manhã, diante do Corinthians, na Arena Corinthians. E quem fala do Vasco está voltando ele, Rodrigo Ricardo, repórter maneiro.
O Ricardo.
O Vasco foi o destino do chefe da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, nesta quarta-feira pela manhã. Jogadores e comissão técnica reuniram-se com Gaciba para ouvir explicações sobre as mudanças mais recentes nas regras do futebol e, principalmente, sobre o árbitro de vídeo. A visita faz parte da peregrinação de Gaciba pelos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que experimenta pela primeira vez o VAR em sua história. Após a palestra com Gaciba, os jogadores que começaram o jogo no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense treinaram em campo reduzido. Já os reservas participaram de um jogo-treino contra os garotos da base cruzmaltina. A equipe do treinador Vanderlei Luxemburgo vai treinar todos os dias às 11 da manhã nesta semana no CT do Almirante. O horário é o mesmo da partida contra o Corinthians no próximo domingo dentro do Itaquerão pelo Campeonato Brasileiro. Para este duelo, os vascaínos não irão contar com o colombiano Henriquez. O zagueiro está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Werley é o provável substituto. O Vasco folga nesta rodada no meio da semana, porque o Atlético Mineiro, adversário programado na 21ª rodada da tabela, enfrenta o Colón da Argentina pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Maurício. Maurício Costa, você conhece muito bem as coisas do Vasco. O Vasco tem a semana cheia aí de preparação. O Vasco vem de um empate em casa e tem agora na sequência dois jogos fora de casa difíceis.
São três jogos muito difíceis que o Vasco tem.
Corinthians, Atlético Mineiro.
Corinthians, Atlético Mineiro e Santos.
Santos em casa.
Santos em casa.
São Januário, sábado, dia 5, estou nesse jogo. Como é que você vê esse jogo do Corinthians? O Vasco enfrenta um Corinthians que vem desgastado fisicamente e também pode até ser emocionalmente também, dependendo
se
do resultado de hoje.
O Vasco, ele não pode pensar no adversário. Acho que o grande exemplo que o Vasco teve foi na última semana, que o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, se divertiu, comemorou, e os caras botaram todo mundo que poderia titular, só não entrou quem estava suspenso ou quem estava machucado, ou lesionado. Por exemplo, o Madison é reserva, mas o Madison pra mim é melhor do que o titular.
Eu não entendo.
Do Atlético Paranaense.
Eu até falei na final, não sei se você tava no jogo, era o Rafael, na final da Copa do Brasil que tava comentando. Tem o Jonathan, tem o Kelvin, o Madison, o Madison virou terceiro.
O Madison é melhor dos três.
Eu concordo inteiramente com você.
Então, e o Atlético Paranaense deu a vida no jogo contra o Vasco. Deu a vida, jogou tudo que podia. Então o Vasco não pode pensar que o Corinthians vai jogar contra o Independiente del Valle. Se ganhar, vai poupar contra o Vasco, porque se classificou para a final e aí vai querer descansar. Se perder, vai entrar cabisbaixo contra o Vasco. Irmão, não tem essa. O Vasco tem que pensar em como ele vai ganhar do Corinthians. As últimas vezes que o Vasco jogou na Arena Corinthians, as coisas foram complicadas lá, né? É pênalti que não é dado, é gol de mão do Jô, aí fica complicado a torcida do Vasco.
Lá é sempre complicado, sempre um apito amigo.
É sempre complicado, mas eu acho que o Vasco tem chance de fazer uma boa partida contra o Corinthians e acho que ganhar é bem difícil, não é impossível, mas é bem difícil. Agora empatar, o Vasco empatou com o Palmeiras fora de casa, né? O Vasco venceu recentemente o Goiás, meteu 3 no Fluminense, venceu a Chapecoense, que não é o Lanterna, mas é um time que é difícil ganhar.
Mas
na
Arena Condá. É difícil ganhar.
Mas eu acho que o Vasco, a tendência é o Vasco não voltar com a vitória. Mas vai que, né? Belisco, vai que o Thales Magno faz mais uma grande partida. O Vasco tem um grande desfalque, que é o Henriques, o Oswaldo Henriques, e aí fica complicado de entrar o Erlen, meu amigo. Fortes emoções.
Valeu, Maurício. Obrigado pela participação, hein? Maravilha. Luiz Ferreira, o seu toque final.
Toque final do basquete feminino. A seleção brasileira venceu o Paraguai por 101 a 59 pela terceira rodada da Copa América de basquete. Classifica para o pré-olímpico. Amanhã a seleção joga contra os Estados Unidos às 16 horas, horário de Brasília. Valdir.
Maravilha. Estamos fechando o programa Mundo da Bola, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Maurício Costa, a central técnica Sebastião Luiz Xavier e a mesa de áudio do nosso Rafael Espindo.
Mais um toque final.
À vontade.
O Real acabou de se encerrar a partida entre Real Madrid e Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Os gols do Real Madrid foram marcados pelo Vinícius Júnior e pelo Rodrigo, ex-jogador de Santos.
Maravilha. Lembrando que a partir de 21h10 tem a abertura do Show de Bola Nacional. Bola rolando às 21h30 direto do Maracanã para Flamengo Internacional. Relato do Ricardo Mazella, nossos comentários hoje, as reportagens do Rafael Monteiro e o plantão do Bruno Mendes, que vai acompanhar os demais jogos da rodada de hoje, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique na Rádio Nacional, vem aí a programação normal, porque no Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.